o Estação Basquete, o seu podcast especial que toda quarta-feira e ao vivo te dará tudo o que você precisa saber sobre o basquete no Brasil e no mundo, com o bom humor característico e informação na medida certa. Desembarque com a gente na Estação Basquete, toda quarta, às 20 horas, ao vivo, na Central 3. Na internet, no celular ou no tablet, você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares, no ar.
Oito horas e seis minutos na capital paulista, o horário de Brasília. Começa mais um programa Titulares. Boa noite para você que nos acompanha, seja ao vivo, seja em podcast. Eu sou Leandro Amin. Paulo Júnior está enamorado em Itapecerica da Serra e as paixões de Itapecerica realmente nos prendem. Eu sei como é, os meus 18 anos já se passaram, mas a minha memória continua muito boa. Chico Malta, como vai você? Chico Malta também não tá, mas eu acho que não é Itapecerica, né? Ele, não foi pra... ele tá aqui do lado, né, Carol?
Sim.
É o que me disseram, que ele tá aqui do lado. Sobrou, portanto, um trio de titulares, o que era um time de basquete, agora não sei nem que esporte se pratica com três pessoas. Boa noite, Matias.
Vamos no streetball, né?
Streetball.
A FIBA tem um campeonato mundial de streetball, então imagina, eu, você e o nosso querido Birner aqui.
É verdade. Precisaria de nós, dos três juntos, para tentar marcar o Paul Gasol, que o cara jogou hoje, ele acabou com o Brasil. No Mundial de Basquete, o Brasil conheceu sua primeira derrota. Poderíamos falar um pouquinho disso, já que não temos Paulo e Chico, que são dois sabotadores do esporte, do bola ao cesto, já que temos aqui três amantes do basquete. Mas, Vitor Birner, antes do seu oi, aliás, você já dá o seu oi com a sua vinheta característica.
Troféu Falafel.
Pô, eu ia pensar no troféu Falafel durante o programa, pra quem não sabe é um elogio, né? Mas eu acho que o troféu Falafel, já que não tive muito tempo pra pensar em pra quem eu ia dar, troféu Falafel, vamos dar pra Mayra Aguiar pela medalha de ouro no Campeonato Mundial de Judô, a única do Brasil, nessa edição da Rússia. Quero dar também pra seleção feminina de vôlei. Não dei antes, por causa do título no Grand Prix, depois de perder o primeiro jogo para a Turquia, a campanha é impressionante, e a vitória contra o Japão na última rodada. E vou emendar para o Cruzeiro também, porque tá sobrando demais
Tá sobrando falafel aí, meu.
Então, mas falafel é alguma coisa que deve ser distribuída para toda a população, para todo mundo pudesse conhecer, comer falafel. Seria muito mais saudável que o maligno churrasco.
Tá bom. Eu sou do tempo que o troféu falafel era um só, cara. Cartão verde você dá pra um só.
Assista do Paravais também, o Vladimir reclama. Você acabou de fazer esse irmandar com o Vladimir Lemos nas críticas a este que vos fala. Emendando o jogo falando do basquete, primeiro quarto muito mole.
De novo, pela terceira vez.
Mas dessa vez mole, né? Outra eu achei que desligado, na outra tenso nessa mole. Lógico que eu espero ter o time superior ao do Brasil, mas gostei do que vi depois em parte do jogo. E arbitragem não dá. Arbitragem, porque no basquete é aquela coisa que também tem a subjetividade do futebol, né?
Então, muito difícil, né?
Mas hoje foi uma arbitragem caseira. Tô falando que a Espanha não ganharia assim, arbitragem caseira. Eu repito, o Brasil foi mole no primeiro quarto, tem um time superior ao do Brasil, mas a arbitragem foi caseira.
Já no primeiro e no segundo jogo, a gente já viu critérios meio complicados ali de arbitragem. O Brasil foi
dos 3 segundos.
O Brasil tomou falta de 3 segundos toda hora. Enfim, já que você me deu um gancho bom, já que você acabou de espinafrar a arbitragem, vamos falar um pouquinho de Fluminense e Corinthians. Foi um fim de semana de arbitragens maravilhosas, né?
O Gobi reclamou da arbitragem.
Então, é isso que eu vou falar. Aí é o fim do mundo, né? Mário Gobi, após um empate entre 1-1 em Fluminense e Corinthians no Itaquerão, chamou os árbitros até de serial killers.
Isso. Lembrando que...
O Cristóvão reclamou também.
Mas o Cristóvão pelo menos viu o time dele ter um gol anulado por impedimento, assim, facílimo de ver que não aconteceu. Eu não sei se o Silvio Bandeirinha se confundiu com o jogador que estava na frente da bola, na frente do lance, ou não estava, na frente da linha da defesa. Mas aquele impedimento, há impedimentos e impedimentos. Aqui era uma marcação de impedimento grotesca. Eu não acho que houve má intenção. Não estou falando aqui para fazer média, não acho mesmo. Pelo geral da arbitragem, que o árbitro estava com alguma direção definida para ajudar time X ou Y.
Até porque o árbitro entrou de última hora, né? Ele foi substituto, era para ser o Hit, no caso.
Agora, foi um erro grotesco do auxiliar. Então, o presidente não tem que fazer essa reclamação. Ainda mais depois de assistir o treinador da equipe dele ser expulso num jogo em que não aconteceu absolutamente nada, né, contra o Goiás. Lembrando que o único erro foi um impedimento marcado contra o Goiás. Não era um lance muito importante do lado direito, mas foi o único erro, assim, dos inclusive os gols, com jogadas difíceis para os auxiliares, eles acertando em todas, né? Não tem muitas inversões de falta, não tem o juiz, por exemplo, lá um time pode fazer a bola correr, o outro não pode, um time para na frente da bola quando vai cobrar, quando o outro vai cobrar a falta, e o juiz pega e tira o jogador reclamando, e não faz isso quando o outro equipe faz a mesma coisa. Quer dizer, não estou entendendo. Não estou entendendo o que está acontecendo ali. Ou sabem de alguma coisa, ou tem algum boato correndo dentro do clube, e por isso as pessoas estão envenenadas contra a arbitragem, porque dentro de campo, não estou entendendo.
É difícil de entender mesmo. Aliás, né? Isso eu já vi acontecer. O que eu nunca vi acontecer foi, por exemplo, que a gente viu o Petro e depois o Guerreiro. O Guerreiro deu uma cacetada no árbitro no fim de semana passado também. Aí que tá.
A do Guerreiro eu fiquei na dúvida.
A do Guerreiro eu fiquei na dúvida. Mas é, no mínimo, uma coincidência imensa, né? Uma trombada daquela força justo na semana seguinte.
Mas teve também o caso do Mano aplaudindo o lance do Guerreiro.
Teve isso também.
Mas o Corinthians tá muito melindado com a arbitragem. É impressionante. Não tem motivo pra tanto, assim. Não tem nenhum jogo do Corinthians que a arbitragem tenha sido ruim de fato, assim, que tenha decidido o jogo. E no caso ontem do Fluminense, até concordo com a reclamação do pênalti. Eu achei o pênalti em cima do Corinthians, no mínimo, duvidoso. Tanto quanto o pênalti que teve no jogo em Santa Catarina. Para mim, são dois lances muito difíceis. E agora também qualquer contato na área, os árbitros já têm esse instinto de apitar a penalidade. Mas concordo com o Birner no lance do impedimento, né? O assistente foi muito infeliz.
Não, eu tô querendo dizer o seguinte, Matias, quando o presidente do clube vai e chama a arbitragem serial killer, e do jeito que ele fala parece que tem alguma coisa, uma predisposição contra o clube, e você vê anularem um gol desses, o Gilberto estava 1-0, um gol legítimo que poderia definir o resultado do jogo, eu não entendo a reação do presidente. Eu até acho que há alguns erros aqui, ali, sabe, acontece com tudo quanto é time, mas eu não estou vendo nada de tão diferente do pacote e não vejo a equipe sendo prejudicada do jeito que o primeiro mandatário do clube fala. O discurso dele não tem nada a ver com o que está acontecendo em campo. Não estou nem discutindo se é um lance pontual aqui, outro ali, essa seria uma outra argumentação. Agora, dentro de campo, não tem o porquê do presidente ter uma reação dessa. Inclusive, ele deveria acalmar o treinador,
sim,
sabe, se preocupar mais com o próprio time, que tá rendendo menos do que pode.
E falando dentro de campo, até o contra o Fluminense teve uma melhora do Corinthians. Ele criou muito mais do que, por exemplo, contra o Bragantino na Arena Pantanal, onde ficou devendo muito, né? Até pela diferença dos dois plantéis, né? Com o Fluminense, um jogo mais justo, né? Um jogo mais equilibrado, mas o Corinthians tomou iniciativa, buscou o gol a todo momento, não diminuiu o ímpeto depois do gol de pênalti do Fluminense. Então, houve uma melhora em relação às últimas apresentações do Corinthians, tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro.
E, bom, se tem um time na cidade de São Paulo ajudado pela arbitragem nesse campeonato até agora, este é um time que está em 16º lugar, chama-se Palmeiras, mas falaremos sobre isso mais para frente. Queria saber o que o Gobi acharia se tivesse enfrentado o Palmeiras e o Palmeiras tivesse tido uma arbitragem típica contra o Corinthians no jogo no Taquerão. Mas sobre a partida em si, 1-1, em que dois times que estão lá em cima na tabela acabaram jogando mais para consagrar o Cruzeiro, né? Acho que faltou um pouco dos dois lados ali. Realmente, mesmo os times que estão ali perto do Cruzeiro continuam oscilando bastante. Eu não sei se vocês acharam o jogo bom, enfim.
Eu achei o jogo melhor do que eu esperava, né? Porque os dois times estão oscilando demais, mas tiveram uma apresentação digna. Foi um jogo muito bom, talvez um dos melhores que teve até no campeonato. Não vi o jogo ao vivo, vi os melhores lances, mas foi um jogo bastante movimentado.
Você viu o tape da Gazeta,
o isso? Tape da Gazeta, com o Fernando Soler.
Com o Fernando Soler. Então...
Na verdade, não vi porque a Vila Leopoldina estava sem luz. Queria ter visto, mas não...
Você
não...
quer fazer uma denúncia?
Denúncia? Denúncia com a Eletropaulo?
Exatamente.
Que deixou a Vila Leopoldina sem luz. É impressionante, qualquer chuvinha em São Paulo acaba a luz.
Qualquer chuvinha em São Paulo acaba a luz. E um lugar onde teve chuvinha, friozinho e ventinho foi em Florianópolis.
Sim.
E quando chove em Florianópolis, não é qualquer chuva, né?
Sim. Teve dois companheiros de arquibancada meu que foram ao jogo e tiraram fotos na praia, agasalhados.
Pois é, eu fui pra lá só em verão e peguei umas rajadas de vento que nem inverno eu pego aqui em São Paulo. E lá em Florianópolis, na parte continental de Florianópolis, Figueirense e São Paulo ficaram no empate. O São Paulo dá mais uma tropeçadinha aí, agora já soma 10 pontos da liderança, né? 10 pontos do Cruzeiro, que é o maior objetivo. 9 pontos, né? Mas jogando sem dois dos seus principais jogadores, que estavam resolvendo até, de certa forma, entre aspas, sozinho, na qualidade técnica lá na frente, parece que faltou um pouquinho e o São Paulo não conseguiu. E, aliás, é um jogo que deixou tanto o time do Argel quanto o time do Muricy mantendo uma série de invencibilidade. O que os senhores têm a dizer sobre esta partida?
Eu não gostei do esquema 4-3-3, não acho que ele tenha sido o determinante para o empate do São Paulo. Acho que o problema, mais uma vez, recaiu sobre o sistema defensivo, mas eu acho que num gramado como o do Orlando Scarpelli, campo pequeno, você tem que povoar o meio campo, tem que ganhar o meio campo para tentar fazer alguma coisa, porque não adianta de nada você ter três atacantes num campo estreito e perder todo o combate ali no meio, que é onde foi onde o Figueirense encontrou o seu jogo. Mas gostei da volta do Oswaldo, achei que ele foi bastante insinuante. Não posso dizer o mesmo do Ademilson, que vai desfalcar também o São Paulo nas próximas rodadas por conta do Seleção Sub-21.
Não vai desfalcar.
Não, tirando a maldade aqui do Birner, não desfalcará, mas não estará presente nas próximas...
De corpo, né? Porque também não esteve.
Não teve presente de ontem, corpo. Também não.
Esteve de corpo, mas não no futebol.
O São Paulo criou bastante, mas mais uma vez faltou um definidor, que tem tudo para ser o Luiz Fabiano, mas depende muito do físico, né? Tava treinando juntamente com o Paulo Henrique Ganso e o Antônio Carlos aqui em São Paulo, se preparando para talvez duelo contra o Criciúma nessa quinta-feira ou contra o Sport do Recife no domingo. E curiosidade também que o São Paulo ainda não venceu nenhum time catarinense no ano, seria rebaixado no Catarinão.
Que coisa, hein? Vitor Birner.
Então, eu não vi muito problema assim nessa parte tática do São Paulo, até entendi a razão de Muricy ter escalado 4-2-3-1, porque o Figueirense joga no 3-1-2, 4-3-1-2, e os laterais passam muito, né? E com o Ademilson e o Oswaldo jogando abertos, eles já tinham a responsabilidade de acompanhar os laterais. E a não ser nos começos do primeiro e segundo tempo, bem 5 minutos, 7 minutos ali, o São Paulo conseguiu ter mais posse de bola ofensiva, conseguiu jogar melhor que o Figueirense, quando conseguiu fazer a transição da defesa para o ataque com a bola no chão. Mas ali na frente eu achei que... Aliás, o São Paulo só não ganhou porque tem um problema de finalização. E não sei também se a presença do Luiz Fabiano, assim, tem um pouco de divergência com o Matias em relação a isso. Porque a presença do Luiz Fabiano, ela... Talvez, se o Luiz Fabiano estiver bem... Se o Luiz Fabiano estiver bem, ela certamente eleva a qualidade das finalizações. Mas vai deixar o time estático. Vai perder um cara na marcação, vai perder uma habilidade na frente. O São Paulo tem jogado ultimamente no 4-4-2. Se o Muricy pretende manter o esquema tático, vai ter dificuldade com o Luiz Fabiano, porque no 4-4-2 do Muricy, os dois jogadores de frente, o Pato e o Kardec, eles têm uma função de defensiva. Quando o time adversário ataca pelo lado esquerdo do sistema defensivo do São Paulo, quem volta é o Pato, para compor o meio de campo. Quando é do lado direito, volta o Kardec. Isso, inclusive, gera um revezamento entre eles, porque se um jogador só ficar fazendo vai e vem nesse trajeto longo para voltar do meio campo e pro ataque, depois a gente tem que acompanhar o lateral, o jogador cansa. Então é preciso que tenha ali uma alternância de reposicionamento defensivo para a formação do meio de campo. E o Luiz Fabiano não vai fazer isso. O Luiz Fabiano não consegue fazer isso. O problema é que não está afim. Né? O Luiz Fabiano faz o que ele quer da vida, né? Inclusive dentro do clube. E segundo, que ele não conseguiria nesse momento se tivesse essa vontade. Então, ontem eu achei que o problema do São Paulo foi de finalização, mas principalmente, acho que no lance do Kaká, porque foram três grandes chances claríssimas. Uma do Kardec no passe do Kaká, o chute cruzado. Sim. Aí o Thiago Volpi foi uma saída perfeita.
O Thiago Volpi, o Thiago Volpi mereceu o troféu Falafel desse jogo.
Inclusive, especula-se que o São Paulo tem interesse em contratá-lo na próxima temporada. Já antes do jogo, estava falando isso. O lance da cabeçada também do Kardec, no desvio do Edson Silva, né? No segundo tempo, outra defesa espetacular, a bola sobe ainda abaixo de natura da reversão. E a chance claríssima, mas assim, onde o jogador podia escolher o canto, onde está, era fora do Kaká. Num passe do Oswaldo, que se o Ganso tivesse dado, teria se chamado de gênio 50 vezes e todo mundo estaria lembrando disso hoje. Sem querer comparar o Ganso com o Oswaldo por estilos diferentes, porque o Ganso realmente tem um quê de genialidade quando joga em alto nível, joga o que pode, e o Oswaldo não tem. Agora, no geral, eu gostei do São Paulo. Eu achei que o São Paulo jogou com um atleta menos no ataque, porque o Ademilson, que fez mais do lado direito, tem inversão com o Oswaldo na linha de três. Isso teve uma função defensiva, na parte ofensiva ele não fez absolutamente nada, a jogada morre nele.
E um atleta menos na defesa também, porque é impressionante como o Paulo Miranda compromete, né? O lance do gol do Figueirense mostra bem isso, ele tenta fazer o que não sabe na frente, São Paulo toma um contra-ataque completamente desfigurado, o Giovanni Augusto tem duas chances para fazer o gol. Sim. E converte na segunda.
Lembrando, né? Sempre que o Giovanni Augusto, quem em tese teria que acompanhá-lo era o Denilson.
Sim.
Mas Denilson tá jogando um futebol razoável, né?
Não, o Denilson, desde que ele renovou o contrato, acertou os seus problemas familiares, tem jogado muito bem, tem sido um jogador que esperava-se muito dele, né? Antes dele ir pro Arsenal, tudo. Então, não tá comprometendo.
O São Paulo chegou a colocá-lo à disposição para negociá-lo, o Muricy pediu para negociar o jogador, só que não apareceu o interessado. E aí, por força das circunstâncias, acabou tendo que entrar.
Teve até uma proposta... Vou pesquisar aqui daqui a pouco, mas que o São Paulo acabou não fechando por conta da lesão do Rodrigo Caio, porque daí o elenco ia ficar muito raso. Mas deixa eu...
Tem que ver qual é a fonte. Mas tudo bem. Sim. Resumindo, acho que o São Paulo fez até um jogo bom, mesmo sem o Ademilson. Eu teria começado a partida com o Reinaldo na esquerda e com o Michel Bastos jogando na linha de 3, com a 2-3-1, e o Oswaldo do outro lado, na direita, como ele se fez quando colocou o Reinaldo em campo no lugar do Ademilson. Pois não, Matias?
Benfica, segundo o Estadão. São Paulo recusou uma proposta do Benfica de 12 milhões de reais.
Tem uma relação boa com o Benfica, não duvido que a proposta tenha aparecido. Eu não consegui apurar essa informação. Então, achei que no final das contas o São Paulo fez um jogo bom. Foi um jogo bom, foi um jogo ruim, bom. Sem B maiúsculo.
E o empate também não foi injusto, porque o Figueirense também criou bastante, e a defesa do Figueirense, especialmente pelo Thiago Volpi, foi melhor do que a do São Paulo.
E o lance polêmico da arbitragem do Kardec, aí é aquela velha coisa. Pra mim aquilo é um pênalti brasileiro, não é um pênalti mesmo. Eu não gosto de marcar esses pênaltis. Eu não marcaria, inclusive, se fosse árbitro, esses pênaltis. Mas nos jogos do Campeonato Brasileiro...
O padrão.
O padrão, que é o que deve ser seguido, para que o campeonato seja igual para todas as equipes. Sugere, não vou falar que exige, porque eu não acho que aquilo é pênalti, sugere a marcação do pênalti no Kardec, como sugere também o segundo cartão amarelo para o volante do Figueirense, que fez a falta no Oswaldo no lance da penalidade.
E o lance do Oswaldo também, eu nesse caso eu sou corporativista, vou defender o defensor, eu também acho que não foi pênalti. Eu acho que...
Mas chegou atrasado ali, Matias.
Não, eu...
Você acha que o do Kardec foi mais pênalti do que esse?
Não, eu acho que o do Oswaldo foi duvidoso também. Eu acho que foi um lance complicado, mas o defensor até tenta tirar o corpo na hora e o choque nem é tão grande. O Oswaldo já sente o corpo dele e já se lança ao chão, porque já não tinha mais o que fazer no lance. Então, é um pênalti também... Mete só brasileiro.
E você, Leandro Amin? O que acha dos lances?
Não, eu não vi nenhum pênalti no fim de semana inteiro, pra ser bem sincero. Não vi.
Não marcaria nenhum.
Eu marcaria o pênalti que deram para o Flamengo. Só.
Foi pênalti.
Foi pênalti. O resto eu discutiria todos. Mas a gente sabe. Assim, o Gabriel, nosso querido aqui do Central Autônoma, do Sudaca, e que às vezes está aqui com a gente titulares, escreveu aqui para mim falando que o árbitro no estádio de Itaquera parou muito o jogo, deu cara 250 faltinhas, e isso foi irritante.
Arbitragem brasileira.
Exatamente, e a arbitragem no sábado no jogo em Palmeiras Internacional é aquela arbitragem Machado de Assis, né? Fica contando história. Vai cobrar, começa a trocar ideia com a barreira, fica 2 minutos trocando ideia com a barreira, aí escanteia e conversa com o zagueiro, fica conversando com o zagueiro e com o atacante, não é pra puxar. Tipo, contando como é que é a regra pro jogador, que já subentende que ele sabe a regra, tem que marcar se foi falta ou não, não fica conversando. E nisso o jogo vai rolando, né? E esse é um dos vícios, e a compulsão por pênaltis também é outro dos vícios característicos dos nossos árbitros que descaracterizam o esporte, né? Como eu já disse aqui algumas vezes, nada distancia mais o futebol brasileiro do que o futebol europeu, do que a maneira como se apita o jogo aqui.
E disso ninguém
transforma
fala,
transforma, né? O esporte numa outra coisa.
E disso ninguém fala. Fala de arena, fala
do gramado.
Do gramado, tudo, mas a arbitragem é inquestionável. Sempre passa um pano, aliás. Eu falei de corporativismo, não existe coisa mais corporativista do que esses comentaristas de arbitragem, que sempre não querem criticar os seus colegas, talvez é bastante complicado, né?
O que eu acho
acho que só no Brasil tem essa função também, do comentarista de arbitragem. Não, acompanhando transmissões estrangeiras, nunca vi essa função.
Eu acho que a comissão de arbitragem tem como minimizar essas polêmicas se ela, no começo da temporada, tiver uma reunião com os árbitros, com todos responsáveis pelas regras como ela costuma fazer, e divulgar um documento explicando as orientações que foram dadas. Então, falta por trás, tola, mas é cartão amarelo? Carrinho na bola, que não oferece risco ao adversário, é falta? É cartão amarelo? O time começa a retardar muito o jogo. Vai dar cartão ou vai ser complacente? Aí, por exemplo, para fazer uma comparação, na Argentina são complacentes. Normalmente com essa questão da milonga, de segurar a bola, de demorar para reposição. Aqui a gente nunca sabe como o árbitro vai agir. Então eu acho que ela precisa padronizar e deixar claro quais são os padrões. Ela precisa explicar para a gente entender o que ela quer do árbitro em lances pontuais que geram muitas polêmicas.
Até porque eu acho que, também arrisco dizer novamente, nenhum país do mundo, nenhuma liga no mundo tem tantas diferenças regionais no modo de jogar quanto no Brasil. E daí fica essa força das federações também. Então, por exemplo, domingo retrasado, quando teve o choque rei e a arbitragem foi de um árbitro do Rio de Janeiro, foi um jogo completamente diferente do que a gente está acostumado no Paulistão. E assim vai, né? O modo de jogar no Rio Grande do Sul é muito diferente do modo de jogar no Pernambuco. E as arbitragens, cada uma também tem que ficar ouvindo o seu representante estadual, que no caso aqui não é nem um homem da área, mas é um ex-homem da segurança pública. Então fica complicado, realmente. A arbitragem no Brasil, ela tem diferenças regionais, enquanto que nos outros lugares ela é mais centralizada.
E para a gente matar sobre esse outro, eu deixo uma reflexão para os senhores, né? Eu acho que parte, já que ninguém se preocupa com a profissionalização, nem os próprios árbitros defendem a tese da profissionalização, não vejo ninguém falar nada, então não vou ser eu que vou falar em contrário. Mas eu acho que um pouquinho de personalidade eles poderiam ter, pelo menos a liberdade de dar uma entrevista, de serem diferentes uns dos outros, porque são todos com um cabelinho militar, ninguém tem uma barba, ninguém tem nenhuma marca diferente. Tanto que aparece um careca, ele já é todo mundo já lembra dele, porque...
E lembra negativamente também.
Pois é, os árbitros parecem robôs na maneira como agem, como trabalham, mas erram mais do que qualquer ser humano envolvido numa partida.
E essa questão, esse ar militar que você falou também, se você puxar as profissões, né, porque o árbitro de futebol não é uma profissão, ele tem que estar trabalhando regularmente, muitos deles são homens de segurança. Tem carreiras ligadas à segurança pública ou privada. Então é bem essa coisa autoritária também, né? A arbitragem no Brasil ela é muito autoritária, enquanto que em outros países é muito mais do diálogo. O árbitro tenta ouvir todas as partes, é um mediador, enquanto que aqui no Brasil tem que cumprir a regra a ferro e fogo.
Outra das características intrínsecas ao nosso futebol é a queda de técnicos no momento em que a opinião pública pressiona. Hoje, o técnico do Palmeiras, Ricardo Gareca, foi demitido, mas eu acho que em circunstâncias um pouco diferentes das normais. A torcida do Palmeiras não pressionava tanto assim pela saída dele, muita gente inclusive achava que ele deveria continuar.
Realizou-se até um abaixo-assinado, né, pela permanência do Gareca. Isso já umas 3 semanas atrás, quando ele já estava bastante ameaçado. Né?
Exato, e ele foi poupado em uma circunstância onde quase nenhum técnico teria sido, no contexto do clube em questão. Né? Um cara que em 13 jogos conseguiu quase nada de vitórias e empates, mais do que isso, ele não conseguiu quase nada de performance, de futebol, de novidade mesmo em campo.
Foram apenas 4 vitórias, né? Duas pela Copa do Brasil, uma pelo Brasileiro e outra pelo torneio Julinho Botelho.
Pelo torneio Julinho Botelho, uma taça levantada aí, na ironia da coisa. Demitiriam também? Vocês estão com o Paulo Nobre nessa?
Não, eu discordo do Paulo Nobre em absolutamente tudo. Então, acho que a gestão dele é péssima, ele está tentando novamente fazer uma cortina de fumaça, aí o problema não é o Gareca, o problema é mais em cima, enquanto que o Gareca está sendo demitido, o Brunoro é mantido no cargo.
Não, mas aí está errado, você fala, não é Brunoro e Gareca, é Gareca e Brunoro.
Não, desculpa. Desculpa a minha pronúncia abrasileirada, mas eu acho que o problema é mais em cima. O problema é no comando do Palmeiras. O Gareca, como você bem falou, não é o grande culpado. Ele não trouxe metade dos atletas que estão no Palmeiras, sendo que o Palmeiras, desde a gestão do Paulo Nobre, poderia já ter formado 3 times completos. Então, falta muita autocrítica no Palmeiras e, novamente, essa questão da cultura do futebol brasileiro, de achar que trocando uma peça é muito mais fácil do que trocar outras tantas, já que também a janela de contratações está fechada, então teria que se manter esse elenco. E o Gareca ainda não tinha conseguido dar nenhum padrão de jogo ao Palmeiras, mas para mim era um dos menos culpados nessa situação toda.
Eu, no sábado à noite, após o Palmeiras Internacional, cheguei em casa e, bom, eu conversei um pouquinho até com o Vitor Bina de noite, trocou algumas mensagens, eu estava bastante irritado com o que tinha visto no...
Explica para quem está ouvindo que você é palmeirense.
Isso, é verdade. O nosso ouvinte precisa saber que eu sou palmeirense, estava no estádio do Pacaembu e estava bastante irritado. E o Gareca entrou no ar ao vivo, nas televisões e rádios, na entrevista coletiva mais surreal dos últimos tempos. Eu parecia que eu estava vendo realmente uma cena de surrealismo. Ele estava defendendo coisas que não aconteceram em campo, ele estava dizendo coisas que se mostravam absolutamente fora do distante dos fatos reais. Entre outras coisas, defendendo que o Palmeiras o contratou para treinar um time grande e vencedor. E por isso ele optou por jogar no 4-3-3 de novo, com um só volante. E com os dois pontas, no caso desse 4-3-3, Leandro e Mochi, com nenhuma contribuição defensiva. Nenhuma participação efetiva na construção de jogadas. Porque são jogadores que eventualmente recebem uma bola para a linha de fundo, para uma jogada de mano a mano, de velocidade, mas não participam nem na parte construtiva, quando o time tem a bola, e nem compõem sistema defensivo. Então,
até porque um parece pouco interessado em jogar futebol, no caso o brasileiro, e o argentino é o que é.
Exatamente.
Limitado.
Bastante limitado. E o cara defende um negócio desse, mas ao terminar o primeiro tempo, 1-0 para o Inter, ele poderia estar mais, o jogo estava fácil, tranquilo para o Inter, ele voltou com o Eguren. tirou o Mosch e colocou o Eguren. Tirou o Leandro e colocou o Eguren. Ou seja,
corrigiu um erro.
Ele corrigiu um erro. Mas aí no vestiário ele falou que não, que o Palmeiras tem que jogar para frente, tem que jogar para cima. É uma contradição de discurso? É uma contradição de discurso. Mas
eu acho que ele tentou, Leandro. Aqui não devia ter tentado.
Exatamente. Você não...
Chega um momento, sabe, eu acho que até no começo, quando é que tá organizando o trabalho, o futebol é uma coisa meio, como eu posso falar, ele é previsível, mas ele não é lógico. Então, já vi times medianos conseguirem jogar grande futebol, times ruins jogarem bom futebol, times tecnicamente muito bons jogarem futebol ruim. Então ele tenta por algum momento, mas quando vê que o time não encaixa, que acontece o mais provável, ele tem que colocar os pés no chão. E não pode olhar para o tamanho da instituição, para o tamanho da torcida, para a história do time. Quando ele coloca os pés no chão, ele tem que olhar só para o elenco que ele tem e para os outros 19 times que vão disputar com ele o mesmo campeonato. E o Gareca não fez isso. O Gareca... Eu dei um exemplo aqui no blog. O Ancelotti colocou o time para marcar o Bayern de Munique, deu a bola para o Bayern de Munique em Madrid, no primeiro jogo da semifinal do UEFA Champions League. E tem Cristiano Ronaldo, ele tem lá um time... sabe, de altíssimo nível técnico, que joga de igual para igual tecnicamente com o Bayern, se é que não é melhor. A gente pode abrir uma discussão sobre isso, mas não vai concluir nada. Agora, pela forma como o Bayern vinha jogando, pelo esquema que foi implementado pelo Guardiola, pelo jeito que o Real Madrid estava, ele fez o que ele precisava naquele momento para conseguir vencer. Venceu os dois jogos, não tomou um gol do time, que uma máquina de fazer gols. 1-0 e 4-0 na semifinal da UEFA Champions League. Qualquer time pode jogar atrás, qualquer time pode jogar na frente, desde que tenha qualidade para isso. O Gareca montou um time que não tem. E aí, jogo após jogo, o que mais assustava é que o Palmeiras não evolui. E quando o Palmeiras faz um jogo que parece que deu dois passos adiante, o jogo seguinte é com os dois passos atrás. O time estava patinando, não saía do lugar, o treinador teimando na filosofia, os jogadores, se você olhar para a cara deles, sem reação, alguns começando a falar muito. Por exemplo, a declaração do Lúcio, dizendo que alguns jogadores não correm, eu até acho que o Lúcio tem razão na declaração. Mas você não faz isso numa entrevista coletiva, você faz isso olhando na cara do jogador, cobrando o mesmo, dentro do vestiário, de portas fechadas. Porque se você se unir ali, se começar todo mundo a jogar pra galera, eles não vão se unir nunca, porque aí colocou todo mundo na fogueira. Eles
e vamos ser francos, um dos que não tá correndo é o Lúcio.
Não, e o Lúcio não tá jogando nada também. Né? Aliás, não é de hoje. O Lúcio reclama muito, joga pouco, não é de hoje. Então, o Gareca não tinha rédea, não tinha o pulso, não tomou a rédea dessa situação e nada indicava que faria isso. Então eu entendo a decisão da diretoria do Palmeiras. Acho até uma pena, porque além de ser um cara bom, eu acho o Gareca um bom treinador, tipo, um profissional sério, um bom treinador, mas ele precisa se adaptar à realidade. No Vélez, as pessoas... O Batista pode falar disso até melhor que eu. O Vélez não tem pressão, quase. O Vélez, sabe, é um time... Sabe, deve ter o
time de bairro.
400 mil torcedores, 500 mil de torcedores.
Menos que isso.
Menos que isso.
Menos que isso.
Então, por exemplo, o técnico do Vélez agora, o jogador...
O Túlio Flores.
Fez uma temporada horrível ano passado.
Sim.
Continuou de técnico.
E tava,
o time está bem no campeonato agora.
Começou até um campeonato bom agora, o Transición. Perdeu ontem na Bomboneira, mas resultado
3-1.
Esperado. O Vélez não costuma se dar bem... na Bomboneira, mas não...
Boca que demitiu o Bianchi.
Que demitiu o Bianchi. Bianchi também. Desculpa a pronúncia, Leandro.
Bianchi.
Mas não tem pressão. O Vélez não tem pressão. Vai jogar na Bomboneira relaxado, porque o que vier é lucro.
E assim, colocou o Eguren no segundo tempo do jogo contra o Inter. Mas até então, o Renato tinha sido titular, seguido às vezes e jogando mal todo. Aí não vira nem opção do banco. Quem entra é o Eguren. O Wesley, titular, aí vira banco. Quando volta de capitão. Eu acho que ele mexia com algumas peças ali. Que o jogador é humano. O Vitor Bino não gosta que chamem as jogadores
o Eguren
de peças.
O Eguren fez o segundo jogo dele pelo Campeonato Brasileiro.
Pois é. E assim, e passou vergonha a segunda vez. Ele está realmente... fora de condições de atuar no nível de primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que já não é lá essas coisas. Chega a ser, inclusive, constrangedor, porque é um jogador decente, jogador de caráter, com história, e ele certamente tem autocrítica, ele está vendo que ele não tem quando não tem nenhum tipo de recuperação, ele não consegue, não conseguiu jogar as duas vezes, as duas últimas vezes que entrou em campo. Agora, jogador fica confuso, não é, acho que a questão do idioma é de menos nesse momento. É para ficar confuso mesmo, a maneira como ele carteia e descarta o jogador, e o jogador vai o Mendieta, por exemplo, estava descartado do elenco. Bastou o Felipe Menezes engrenar duas, três partidas ruins, o cara nem banco, vira titular do time. É difícil, para a cabeça do jogador é difícil numa situação como essa do Palmeiras. E o cara acertou, por exemplo, o lateral esquerdo, o menino Vitor, pô, tinha sido um dos acertos. Perdeu a vaga, virou o Juninho.
Foram dois jogos marcando muito mal, né? Acho que ele perdeu a vaga naquele jogo contra o Sport, que o Patrick fez a festa daquele lado. E depois eu vi um outro jogo do Palmeiras, que ele também foi, ou antes, que ele chegou muito, que marcou, o time adversário chegou muito pelo lado esquerdo, e aí, na hora da pressão, o treinador ficou com o Juninho. Mas eu entendo o que você disse. Por exemplo, entrar do Mazinho. Do nada.
Do nada.
Sabe, não. Assim, parece que as trocas não eram mais embasadas em alguma coisa tática e técnica que ele viu no treinamento.
Era alguma coisa de relacionamento.
Uma tentativa.
Não, ou de relacionamento. O relacionamento entre ele e os jogadores parecia já estar desgastado, que novamente vem essa tese, né, de que o jogador derruba o treinador. E um dado curioso é que, tirando a estreia do Gareca, a derrota de 2-0 para o Santos, e os dois dos três clássicos que o Gareca jogou, né, os 2-0 para o Santos e os 2-0 para o Corinthians, todas as outras derrotas foram por apenas um gol de diferença. E era sempre num erro, assim, numa pane geral do Palmeiras, como foi esse gol contra o Internacional, que já tinha tido um lance semelhante, que o juiz anulou por um suposto toque de mão do Rafael Moura, que eu, vendo e revendo as imagens, não identifiquei. Foi muito mais a reclamação do Lúcio que influenciou o auxiliar. E no lance seguinte, praticamente, estourão de bola. O Rafael Moura sobe para a disputa com o Lúcio e a bola sobra para o Jorge Henrique, que faz-se o gol. E o Inter, que também vinha de uma sequência muito ruim de jogos, né? Tanto na Copa do Brasil quanto no Brasileirão. Um time também completamente desfigurado e consegue vencer o Palmeiras.
Perdeu um monte de gols, de contragolpes.
Consegue vencer o Palmeiras no Pacaembu lotado. E a flauta lá no Sul diz que isso aconteceu porque o Palmeiras jogou de azul.
O Inter, dos últimos 20 vizinhos, deu a bola pro Palmeiras. Deu a bola, ficou lá até o Palmeiras não conseguiu criar praticamente nada, que é uma coisa de facilidade mesmo, coisa de pugilista que no sétimo round já está com a luta administrada e só fica se movimentando, dando cansando o adversário, que foi o que o Inter fez. Foi uma vitória, foi 1-0, uma vitória fácil. Você citou o jogo com o Sport, Birne. Esse jogo foi um clássico do Palmeiras, com 10 do segundo tempo, estava no 4-2-4.
E começou o jogo bem, isso que é maluco.
O jogo bem.
E tem aquele princípio básico, né, Leandro? O time que está em crise... Por exemplo, quando o Palmeiras toma um gol, não é que tá perto de jogo por 1-0. Carrega toda a fase ruim nas costas. Aí você vê, os jogadores são comuns. O time, taticamente, não conseguiu se acertar. Não parece uma equipe unida, pelas declarações que o Lúcio deu. Quer dizer, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? É passar o jogo sem tomar gols. Porque você acha um na frente, não perde, consegue um empate fora... Ganha o jogo de 1-0, passa outro jogo sem tomar gol, toma um gol só, acha, empata 1-1. E aí você vai lentamente ganhando confiança. Aí o atleta, que já não é lá grande coisa, o passe que ele erraria de 5 metros, vou dar exemplo, que não é isso, mas um passe que ele erraria de 5 metros, que na crise ele erra de meio metro, ele volta a errar o passe de 5 só. Ele não erra mais o passe de meio metro. E o time inteiro começa a render mais e acaba sendo essa situação... Porque no final das contas o Palmeirense só quer que o time fuja do rebaixamento. E eu acho que elenco para sair do grupo dos quatro, o Palmeiras tem. Só para complementar, o nome forte, o mais falado, eu chequei antes de vir para cá, é o do Dorival Júnior mesmo.
É o Dorival Júnior.
A direção do Palmeiras quer um treinador que aceite assumir rapidamente o cargo. Quer fechar, inclusive, até amanhã a contratação de um novo técnico. Por isso não vai... E por isso, por questões financeiras, também vai ter dificuldade de tirar algum técnico que está empregado, né? A não ser que alguém queira sair do clube em que está e não tem o um nome certo para isso. Então, o mais cogitado hoje
internamente, logo depois da saída do Gareca, nas reuniões lá do Paulo Nobre e com o pessoal do futebol, é o nome do Dorival Júnior, que vai voltar no 4-2-3-1, aquela coisa que a gente já sabe.
E o Dorival tem outra coisa também que eu acho que é importante nesse momento, é a identificação com o clube. Então, ele sendo sobrinho do Dudu, uma das maiores figuras da história do Palmeiras, num momento complicado, ameaçado de rebaixamento centenário. Então o Dorival sabe muito bem onde está entrando, ao contrário do Gareca, que parece não ter muita dimensão disso. Eu acho que o Gareca fantasiou em alguns momentos, mas novamente não descartaria o Gareca nesse momento.
O Dorival, lembrando que o Dorival conseguiu no ano passado a proeza de ser chave do rebaixamento de dois times no mesmo campeonato. Ele foi rebaixado pelo Vasco e pelo Fluminense. É esse o jogador que o Palmeiras está trazendo para não cair. É curioso, né?
Você acha que o Gilson Kleina, o Palmeiras estaria em que posição?
Eu acho que estaria um pouco acima. 6 pontos acima. Acho que é isso. Vocês acham diferente?
Não, eu acho que o trabalho foi um pouco melhor.
Concordo.
O Gareca ainda ganhou uns reforços, né? E perdeu o Kardec. E
indicou.
Não sei se são reforços, né? Já que...
Não, foram
assim como o Ademilson não é desfalque.
Foram indicações dele, né? Coisa que o Dorival não vai ter. Ele vai trabalhar com o elenco que está.
Pois é. Quando o Palmeiras caiu em 2012, a hora certa que o Felipão deveria ter sido demitido e não foi, inclusive pela derrota... Primeiro pela derrota em campo, depois pela entrevista que deu após o jogo, praticamente jogando a toalha, dizendo que não tinha mais a solução, a receita, foi na vigésima rodada, que na verdade não foi a vigésima, era um jogo adiado de rodadas anteriores contra a Portuguesa, em que o Palmeiras tomou 3-0 no Pacaembu, sem nenhum tipo de reação. O Palmeiras entrou em campo perplexo e foi assim até o fim da partida, tomou um 3-0 fácil da Portuguesa. O Palmeiras está demitindo o Gareca nesse momento, na metade do campeonato. Em 2012 foi tarde demais, o time continua não reagindo, até que o Felipão foi cair na rodada 25 contra o Vasco. Talvez essas 6 rodadas a mais para mudar façam alguma diferença lá na frente. Não sabemos, vamos esperar para ver. O meu feeling não é nada bom, principalmente se vier Dorival Júnior. Para a gente fechar o programa... titulares, meus amigos, o meio da semana nos reservou uma quarta-feira bem, bem amarga, né? Bem ruim para quem gosta de... para quem gosta de arquibancada, para quem gosta de torcida, para quem acompanha o futebol de uma maneira...
Quinta-feira.
Foi na quinta-feira, né?
Foi na quinta-feira.
Pois é. O caso do Aranha, o cara ficou maluco, né? Dava para ver na respiração dele, nos olhos dele, ele realmente... estava bastante ofendido e acabou sinalizando uma coisa que muitas vezes, provavelmente muitas vezes mesmo, acontece sem que ninguém aponte o dedo, sem que ninguém chame a atenção para isso. Foi chamado de macaco, a menina que as câmeras flagraram, agora está assim, até o advogado abandonou, né? Parece que ela está sendo bastante pressionada. Eu não sei também até que ponto individualizar a menina porque ela foi filmada em close, em detrimento de outros que não foram filmados em close, mas fizeram o mesmo ato.
Sobrou até para a menina que não fez
que tá
nada,
do lado, né?
Que talvez não tenha nem percebido a reação da outra.
E a diretoria do Grêmio, agora às 7 da noite, anunciou que a geral do Grêmio está suspensa por tempo indeterminado. É uma forma de tirar todo mundo do setor, do espaço.
São 3 episódios em dia 10 de agosto até hoje, nós estamos no dia...
Hoje é dia 1 de setembro.
3 semanas. A comemoração da morte do
Fernandão.
Esse episódio do Aranha e o do final de semana.
Agora...
No jogo contra o Bahia.
Não, e tem um dado...
Precisa ter um limite.
E desde o Grenal também, a Brigada Militar disse que as torcidas do Grêmio, não só a geral... como outras organizadas, até porque a geral é uma organizada que não é, fica aquela coisa no limbo aí, né? Agora tem um CNPJ porque a Brigada Militar exigiu que naquele setor as torcidas fossem identificadas, mas não tem diretoria, não tem nada formalizado, é um enrosco, né? Tem uns laranjas aí que acabam respondendo. Mas desde do Grenal, a Brigada diz que as torcidas do Grêmio não obedeceram o trajeto combinado para ir do Olímpico até o Beira-Rio. E digo Olímpico porque as torcidas continuam se reunindo lá para ir aos jogos contra o arquirrival. E as torcidas foram punidas, não podiam levar mais instrumentos. E elas fizeram um boicote. Então, durante esses últimos jogos do Grêmio, elas não se manifestavam. E só se manifestavam em gol, ou nesse caso contra o Santos, que acabaram ofendendo o goleiro Aranha. E então, tipo, tá um momento bem complicado ali na arena do Grêmio, né? Você vê durante os jogos que fica um clarão, onde estariam os instrumentistas, fica um vazio e a torcida não se manifesta mesmo. Eu acompanhei isso no jogo contra o Corinthians lá em Porto Alegre, e agora vem essa nota do Grêmio que está dando um fim para geral do Grêmio, dizendo até que não pode utilizar marcas da propriedade intelectual do clube. O Fábio Koff entrou numa cruzada forte com a torcida. E o que o resto da torcida do Grêmio, né, os torcedores não organizados, questionam também é que desde que do surgimento da geral, o Grêmio acabou não ganhando nada. O Grêmio era um time que não tinha uma torcida de chegada, mas conseguia ser vencedor. Tanto até que
uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Não tem
também,
nada a ver com a outra, né? Coisas, né? Sim, mas é a defesa que os torcedores sentem que a geral mais atrapalha o clube do que ajuda.
Inclusive o restante do estádio ontem
vaiou
a manifestação da geral do Grêmio.
Vaiou, e hoje pela manhã eu li a notícia, não sei exatamente qual foi a data da ação de alguns torcedores da geral do Grêmio, mas foram as delegacias de seus bairros por livre e espontânea vontade depor e ajudar a polícia na identificação de algum dos membros. Sim. Que as câmeras não flagraram que ofenderam.
Não,
ofender é muito mais do que isso.
E desde 2010, 2011, que também a própria geral está dividida. Tem dois grupos lutando pelo poder. E outra coisa interessante também que aconteceu na sexta-feira foi a torcida jovem do Grêmio, que é a organizada mais antiga do clube, disse que vai acabar com todos os termos de macaco nas suas canções. Então foi a única manifestação de apoio mesmo a esse combate do racismo nos estádios por parte de umas torcidas do Grêmio, mas que hoje está bastante enfraquecida, não é mais majoritária como foi nos anos 80 e 90.
Gabriel Brito lembra aqui, mandou no Face, que o Paulão também foi xingado num jogo em abril do Inter e do Grêmio, o zagueiro.
Sim, pelas finais do Gauchão. O zagueiro Paulão do Inter. E só voltando também ao Rio Grande do Sul, o Esportivo de Bento Gonçalves foi rebaixado depois do caso com o Márcio Chagas
pois
da Silva.
É, mas aí é o Esportivo, né?
É, daí é o Esportivo de Bento. Não é o Grêmio.
Não é o Grêmio e não era um caso de reincidência de casos semelhantes, como acaba de acontecer. Longe de mim querer que o Grêmio pague todas as contas, seja pego para Cristo e que o racismo vai acabar nesse momento. Mas quando o caso não é mais um caso de exceção, começa a virar cada vez mais um caso corriqueiro, um caso de repetição, não dá só nem para a diretoria fazer uma nota oficial, e também não dá só para excluir o Grêmio da Copa do Brasil, porque a rigor o Grêmio está praticamente fora mesmo.
E uma questão é que o Grêmio acabou ficando estigmatizado até por ter uma política de não contratar jogadores negros até 52, né? Teve algumas exceções, mas eram pontuais. Mas é um clube que tem dois dos seus maiores símbolos tem ligação com duas personalidades negras, né? Que tanto a bandeira do Grêmio tem a estrela alusiva ao Everaldo, o campeão de 70, que foi o único jogador do Grêmio presente no tricampeonato da seleção brasileira, e o hino foi composto pelo Lupicínio Rodrigues, que dispensa comentários, né? E até essa questão do Everaldo é curiosa, porque envolveu muito bairrismo. Logo depois da Copa do Mundo de 70, teve o torneio do César Centenário do Brasil, e a seleção foi convocada sem o Everaldo. Isso criou um cisma ali na imprensa gaúcha, que desafiou. A seleção gaúcha acabou desafiando a seleção brasileira num amistoso no Beira-Rio, que terminou em 3-3. Então, naquele momento, o Rio Grande do Sul se uniu por conta de um atleta negro. E agora ele está se dividindo por conta de uma ofensa racista.
É, senhores, isso aí foi um amargo na semana esportiva, que vai ter desdobramentos e assim como...
Eu acredito que não, viu? Eu sou pessimista nesse aspecto, porque não é o primeiro caso no ano.
A gente ia concordar, eu estava falando isso, vai ter desdobramento porque amanhã vai aparecer no jornal hoje a menina indo pro depoimento, vai ter um monte de...
O Aranha já foi ontem no Fantástico.
Vai ter um monte de gente xingando a menina, vão cultuar um personagem de uma história que é muito maior e... Ninguém vai acreditar que ela vai ser presa.
Pra mim, eu achei mais agressivo do que a menina.
Foram aqueles gestos, né?
Os dois caras atrás do gol de óculos.
Fazendo gestos de
guinchar dos macacos, que é o som que o macaco faz. Assim, aquilo é muito agressivo. Muito agressivo. O olhar, sabe? Arregalado, assim, uma coisa de ódio mesmo. Assim, aquilo me deixou mais. Me incomodou muito mais do que a menina.
Carol.
Peraí.
Vamos lá.
Boa noite.
Boa noite, Carol.
Carol, boa noite, bem-vinda.
No final, mas cheguei. Mas só porque eu acho o seguinte. Mas não tem uma evolução na hora que o cara que tá, assim, sendo ofendido. Porque eu até não acho que é uma coisa pessoal. Eu acho que quando isso acontece, não é uma coisa o Aranha sendo ofendido. Eu acho que é meio que... A hora que o cara para e fala assim... Cara, pera um pouquinho, juiz. Olha aquelas pessoas, tipo... Está acontecendo uma coisa, olhem pra mim e olhem aquelas pessoas.
E o juiz não relatou na súmula.
E façam alguma coisa, porque tem um troço acontecendo aqui, não é comigo, Aranha.
Ah,
é
sim.
Tipo, com o mundo, olhem isso, olhem pra mim, agora olhem aquelas pessoas e filmem aquilo.
Eu imagino que todos os negros devem ter se sentido agredidos.
Sim.
E todas as pessoas que querem uma sociedade, um convívio normal... que detestam preconceito, se sentiram também ofendidas. Assim, eu me senti ofendido com aquilo, por exemplo.
Então, eu acho que assim, a partir daquele momento, que façam a mesma coisa. Então, assim, quando acontecer de novo e vai continuar acontecendo, que é um passo adiante, que se fala assim, pera, isso tá acontecendo, então aponta e fala, tá acontecendo, e filma, e vira pra lá, e juiz, olha o que tá acontecendo, e ouçam e vejam... Porque, assim,
e é só as autoridades se mexerem, viu, Carol?
Porque é um passo adiante.
Tem
um passo adiante ali.
Tem instrumentos para punir de maneira pesada no Código Penal.
Sim.
E no Estatuto do Torcedor. O CBJD, o Código Brasileiro de Justiça Esportiva, não é tão pesado assim. A punição até ao clube também existe, não é tão pesado, mas, ou seja, pode ser punido em todas as esferas. Até por isso, além da questão ética, da questão da decência humana mínima, o presidente Fábio Koff deve ter ficado assustado. Porque ele devia ter tomado essa medida logo depois do jogo contra o Santos. Depois de ver a mesma torcida comemorar a morte do Fernandão, um adversário, que caiu do helicóptero, jovem, e devia ter tomado a medida. Aí ele viu a torcida repetindo contra o Bahia. Aí ele falou, olha, ele se mexeu.
Sim.
Demorou pra se mexer, porque aí ele tá defendendo também o clube dele.
Sim.
O Grêmio vai ser punido.
Sim.
Porque, assim, os jogadores estão em campo e o troço está ao vivo. Então, assim, quando acontece, se o cara chama atenção para ele, o cara que está em campo, e aponta e faz um escarcéu...
E foi o que o Aranha fez.
Ele vira o jogo.
Com razão.
Assim, não é fazer o golpe de marketing e comer a banana. É, tipo, virar o jogo de verdade. Foi o que aquele cara fez naquele minuto.
Então, assim,
ao contrário do Matias, eu posso ser uma otimista, mas que eu acho que aquilo ali virou um pouco a coisa, eu acho que a gente pode ter assistido ali uma virada na coisa.
Eu espero que sim, Carol, mas é que eu acho que se não tiver
que
também...
Que se repita, sabe?
Não, se não tiver... Daí é uma questão do indivíduo.
Sim.
Se esses indivíduos que cometeram essa injúria racial não sofrerem as consequências desse ato, vai dar margem, porque... se o clube for punido, também acho que eles estão pouco ligando.
As pessoas têm que parar de achar que assim, xingar, não pode xingar, assim, xingar de negro não é xingamento, negro não é xingamento, velho não é xingamento, gordo não é xingamento, japonês não é xingamento, isso não é xingamento.
Mas, e o estádio deixou de ser desculpa também pra isso.
Carol, tem uma coisa ali diferente, assim.
Sim.
Nós estamos falando de gente que é oprimida desde quando pisou o Brasil.
Sim.
Que já foi escravizada, que é maltratada, que sofre preconceito o tempo inteiro. Outro dia eu estava falando com uns amigos negros e estava discutindo isso, porque você coloca num menino de 15 anos de idade uma camiseta branca, uma calça jeans e um tênis, e as mesmas roupas você coloca num menino negro de 15 anos. Ele vai tomar 20 blitz da polícia andando na rua enquanto o outro não toma nenhuma. Ou toma uma, ou toma poucas.
ele vai entrar no lugar, vão olhar torto para ele. Nós vivemos num país com diversos tipos de preconceitos. Aqui, como você falou, aqui você tem preconceito contra gordo, você acabou de falar.
É xingamento, né, de velho. As pessoas te xingam de velho.
Aqui é a nossa sociedade, que é uma sociedade individualista e com muitas dificuldades de lidar com boas questões coletivas, ela tem preconceitos contra tudo. Agora, eu acho que os três mais agressivos aqui são contra negros, pobres, porque o brasileiro tem preconceito contra pobre, olha diferente pro pobre do que olha pro rico, como se o pobre fosse pior que o rico, e homossexuais. Esses três são, assim, as maiores vítimas do preconceito nacional. Então, um caso contra negros é uma coisa, eu acho que todos são importantes, mas ele é muito mais pontual. Ele é muito mais grave. É. Ali tem uma carga histórica muito pesada que a gente precisa se livrar. Inclusive porque o preconceito contra negros não é uma coisa brasileira, é uma coisa que tem no mundo inteiro.
Sim.
Isso é uma doença social. Tá?
E a diferença é que no Brasil é crime, em outros lugares...
Em alguns lugares não.
É.
Eu vi essa esperança que eu compartilhava com você, Carol, embora quando as câmeras da TV, as mesmas que filmaram aquelas pessoas... filmaram essas pessoas indo embora, como se já não fosse, como se já não houvessem indício suficiente. Eu não quero ver amanhã no jornal Hoje, na Rede Globo, a menina indo depor no DP. Eu queria ver ali, a mesma câmera que filmou tudo aquilo acontecer, a polícia abordando, porque outro tipo de pessoa, em outro tipo de ambiente, a polícia pegaria, se tivessem as câmeras, principalmente. Covardia... da polícia, no caso de não... covardia não no sentido do massacre, mas do contrário, de ser cagona, porque era uma menininha bonitinha, e enfim. A minha esperança acabou por causa disso. E eu acho que não vai...
A polícia super falou assim, ela já se assustou, ela já aprendeu a lição, ela não vai fazer de novo.
Aquilo é flagrante. Flagrante. Não podia ter filmado ela indo embora do estádio.
Inclusive tem reportagens, mostraram, foram na casa dela, a família saiu, e ela tem vizinhos negros, eles não falam mal dela. Mas isso não justifica o ato dela ali. Se ela, por acaso... Vou me tomar aqui de uma pureza que, na verdade, eu não tenho.
Uhum.
Se ela, por acaso, estava ali apenas provocando... Eu acho que não cabe mais um negócio desses hoje em dia. Você pode provocar de 550 maneiras diferentes. Você pode fazer coisas assim que você não faz aqui, andando na rua, no estádio de futebol, porque isso faz parte mesmo. Uhum. Faz parte. Agora... ali avançou o farol. E precisa acontecer alguma coisa. Não pode... eu odeio essa coisa de pegar alguém para Cristo, mas no caso não é Cristo porque tem culpa. E a sociedade... E não pode passar... desculpe o termo. Em branco. Pela... Sim. Como se não tivesse acontecido nada porque simplesmente perceberam que ela, na verdade, não é uma racista. Alguma coisa tem que acontecer, como disse o Leandro. Né? A primeira coisa é um crime inafiançável. Tinha que ter a polícia lá. Viram? A câmera filmou.
É.
Sabe, naquele momento, um pedaço do Brasil já sabia. Alguém podia informar a polícia e falar, olha, vai lá, pega, leva pra delegacia. Sim. Tem um procedimento normal.
Sim.
O problema aqui é a terra de ninguém. Essa é o drama Brasilis.
O programa Titulares termina neste momento. Você sempre vai poder ouvir esse programa em podcast dentro do central3.com.br. Carol, obrigado pela sua... explanação final, viu?
De nada.
Você gosta de temas polêmicos, né?
Ah, eu me incomodo com essas coisas.
Movida pela indignação, Carolina. Matias, hasta luego, hein?
Hasta viernes con el Conexión Sudaca.
Hasta viernes con el Conexión Sudaca, por supuesto. Vitor Birner e seu falafel, um grande abraço, obrigado por mais essa.
Boa noite, Leandro, boa noite, Matias, e já desejo a Carol uma ótima reunião amanhã com o seu movimento ultrafeminista em busca de não sei o que exatamente. Um grande abraço e um beijo pra você, Carol.
Elas também não sabem, Vitor Birner. Um grande abraço e até semana que vem.
E
vocês ficam agora com o Boteco Central, o programa do samba aqui
onde
na
Central 3. Há misoginia.
O Central chegou na Central 3. O blog Esporte Fino agora também está no rádio. Toda quinta-feira, às 9 da noite, você acompanha o debate com especialistas no mundo dos esportes. Com olhar crítico, bom humor e muito cinema, música e política. É o Esporte Fino, em parceria com a Rádio Central.